política, funcionários públicos e pensionistas este ano perdem poder de compra de um salário em 14. O senhor cortou um salário em 14 aos funcionários públicos e aos pensionistas. E às famílias do setor privado cortou também quase um salário. É a austeridade socialista que os senhores tentam esconder, mas penaliza as famílias. Empobrecimento, senhor Primeiro-Ministro, que os serviços públicos nunca estiveram pior. Veja-se o caso da saúde. O senhor diz que temos mais médicos, mais enfermeiros, mais orçamento. Mas então temos uma péssima gestão e falta de reformas estruturais. Porque os portugueses gastam cada vez mais com a saúde e têm cada vez menos e piores serviços de saúde. Aliás, os portugueses pagam cada vez mais impostos e taxas e têm cada vez menos e piores serviços públicos. Empobrecimento, senhor Primeiro-Ministro, porque a carga fiscal atingiu o máximo histórico. E este ano, 2022, por via da inflação e dos preços, a previsão do crescimento da receita fiscal no orçamento era 6,7%. Em maio, os últimos números que conhecemos, a receita fiscal está a crescer 21%. O senhor está a cobrar o triplo da receita fiscal que previa no orçamento. Os portugueses à míngua e o Estado cada vez mais gordo. Esta é a austeridade socialista que os senhores tentam esconder, mas que penaliza fortemente as famílias. Senhor Primeiro-Ministro, empobrecimento porque o território está cada vez mais despovoado, desorganizado e pobre. Nos últimos 15 dias, infelizmente, tivemos uma tragédia com os incêndios. Não é uma matéria partidária, mas é uma matéria que requer a união de todos. Eu tenho que reconhecer que hoje protege-se melhor as pessoas e as casas do que em 2017, mas protege-se pior a floresta. E protege-se pior a floresta que o senhor nos últimos 5 anos não fez a reforma florestal. Aquela reforma florestal que o seu ministro da Agricultura, na altura, disse, e passo a citar, vamos fazer a maior reforma da floresta desde o tempo de Dom Dinis. É verdade. Senhor Primeiro-Ministro, antes da pergunta, deixe-me fazer um corolário. Os senhores governaram 20 dos últimos 27 anos. E quando saíram, em 2001 e em 2011, deixaram sempre uma pesadíssima herança. As últimas 3 décadas são marcadas por governos do Partido Socialista, onde o senhor esteve sempre presente. Se o Partido Socialista... Deixe-me dizer-lhe isto, senhor Primeiro-Ministro, antes de fazer a pergunta. Se o Partido Socialista fosse tão bom a governar o país nestas 3 décadas, como é na propaganda, como é na tática, como é nas parangonas para os jornais, o país hoje era o mais rico do mundo. Deixo-lhe esta questão e já sei que a sua bancada já vai recordar 2011 e a Troika e tudo o que se passou, a Troika que os senhores trouxeram e que nós mandámos embora. Mas deixe-lhe perguntar, estando o meu tempo a terminar, deixe-me perguntar-lhe, estando o Governo a cobrar o triplo da receita que previa no Orçamento de Estado, isso significará que no final do ano terá pelo menos 3 mil milhões de euros a mais de receita fiscal do que aquilo que está inscrito no Orçamento de Estado para 22. Quanto é que pretende devolver às famílias, sobretudo as menores rendimentos, quanto é que pretende apoiar no cabaz alimentar, quanto é que pretende apoiar as IPSS que fazem um trabalho fantástico de apoio à pobreza, quanto é que vai devolver às famílias desse valor de imposto arrecadado a mais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Aproveito para saudar a sua eleição para a liderança do Grupo Parlamentar do PSD, na sua pessoa saudar o novo líder do PSD, e porque na última sessão em que aqui estive não dei conta que o Sr. Deputado Rui Rio estava discretamente lá atrás, cumprimentar o Sr. Deputado Rui Rio e agradecer o melhor contributo que deu ao nosso país, sobretudo em momentos tão duros e tão difíceis como aquele em que tivemos todos de combater em conjunto a pandemia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miranda Sarmento, o país de facto teve longos anos em que oscilou entre a estagnação e a recessão, desde a viragem do século até 2016. Só convergiu com a União Europeia em 2009 e depois voltou a convergir com a União Europeia em 2016, 2017, 2018, 2019 e vai voltar a convergir com a União Europeia este ano e, segundo as previsões da Comissão Europeia, no próximo ano. Portanto, se há coisa que podemos registar é que desde que este governo é governo, nós voltámos a crescer acima da média europeia e não abaixo da média europeia. E não, Sr. Deputado, o país não empobreceu. O PIB per capita dos portugueses cresceu 20% entre 2015 e 2019 e mesmo com os dois terríveis anos da pandemia, em 2020 e 2021, o PIB per capita dos portugueses aumentou 18% relativamente a 2015. Senhor Deputado, o Senhor Deputado refere-se aos salários da administração pública. Os salários da administração pública, mesmo nestes anos de grande dificuldade, têm tido a sua atualização anual e, sobretudo, têm tido a sua valorização por via das carreiras que estão descongeladas desde 2018 e creio que nunca tivemos um período tão longo de descongelamento de carreiras. Este ano, o aumento não foi só os 10,9% da atualização salarial. Foi um aumento de 2,5% da massa salarial, fruto das promoções e das progressões, e foi mesmo de 3,6%, fruto do aumento dos funcionários no conjunto da administração pública. Mas o Sr. Deputado, em próxima ocasião, há de nos ajudar a compreender qual é o seu pensamento económico efetivo. Se os funcionários públicos devem mesmo aumentar os seus vencimentos, ou como ainda escreveu recentemente nesta publicação que assinou, a reforma das finanças públicas em Portugal propunha pura e simplesmente o congelamento das despesas com salários na administração pública. É isto que o Sr. Deputado defendia. Sr. Deputado Miranda Sarmento, sim, o Serviço Nacional de Saúde não precisa só do reforço dos meios orçamentais que já aumentaram 40% desde que os meus governos entraram em funções. Não se basta com o reforço de 20% dos recursos humanos, foi o reforço que já se registra desde que eu assumi as funções como Primeiro-Ministro. Precisa, como já o assumimos, de melhor organização, melhor gestão e melhores condições de motivação dos seus profissionais. Foi precisamente por isso que aprovámos uma reforma estrutural da maior importância com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que vai permitir cumprir estes três objetivos. E o Sr. Deputado deverá dar mais atenção ao mundo rural para poder verificar, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática vai poder desenvolver, o que é que desde 2018 tem sido feito em matéria de prevenção estrutural. 7.902 quilómetros de rede viária florestal, 39.362 hectares com mosaicos de gestão de combustível, 13 mil hectares de fogo controlado e várias outras medidas que têm sido adotadas, sendo que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, há mesmo um conjunto de verbas muito fortes para sustentar a reforma florestal. Mas, para terminar, Sr. Deputado, relativamente à matéria fiscal, é evidente que o aumento dos preços tem efeito sobre os impostos indiretos e, portanto, nos impostos designadamente sobre os produtos combustíveis, que neste momento, como sabe, foram reduzidos de tal forma até ao mínimo legalmente admissível que a nova medida de apoio ao gasóleo profissional já implicou um gasóleo profissional extra de 17 cêntimos por litro e, por outro lado, o IVA, Agora, Sr. Deputado, a receita de IVA aumentou comparativamente com 2019, porque não é comparável com o primeiro, com o ano passado, onde obviamente estivemos numa fase ainda de grande contenção por via do Covid, aumentou 1.300 milhões de euros. O conjunto de medidas que neste momento já foram adotadas, de redução fiscal, de apoio às famílias, de apoio às empresas, já são de 1.682 milhões de euros, ou seja, mais do que aquilo que aumentou a receita fiscal em IVA por via do aumento dos preços. Por isso, quando pergunta quando é que devolvemos, a resposta é já está devolvido, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, é de facto admirável que na mesma intervenção o Sr. Deputado Miranda Sarmento, que cumprimento democraticamente e felicito pela sua eleição como líder parlamentar do PPD-PSD, tenha dito duas coisas. A primeira era de que o país, nos últimos anos, na governação dos governos liderados por Vossa Excelência, tinha aumentado o produto interno bruto em termos reais 7%. E na mesma declaração, na mesma intervenção, consegue dizer que o país empobreceu. Senhor deputado, alguma coisa não bate certo. Alguma coisa não bate certo. O país não empobreceu. E não vale a pena o senhor deputado insistir nessa tese do empobrecimento, porque ela não só não tem adesão à realidade, como os portugueses se lembram bem do que era empobrecer, do que era o corte nos salários e nas pensões, e aí empobreciam mesmo. Senhor deputado, não vale a pena trazer um grupo parlamentar transfigurado quando nós olhamos para as caras e para as políticas, e nos lembramos bem do que era empobrecer neste país, do que era aumentar o IVA, aumentar o IRS, cortar salários e cortar pensões. Senhor deputado, um ato de contrição neste hemiciclo teria resolvido grande parte desse problema. Mas querer virar a página sem assumir os erros de governação durante 4 anos, isso é que nós não vamos deixar, Sr. Deputado. Mas vamos, Sr. Primeiro-Ministro, dizer o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro já sublinhou um número. Eu pensei hoje que depois de desaparecer do léxico da oposição a palavra dívida, déficit, desemprego, que desapareceram do léxico da nossa oposição à direita, hoje também teria desaparecido a palavra crescimento. Porque, em grande medida, um dos elementos centrais para medir o Estado da Nação é o crescimento económico. Em 2022, Portugal é o Estado membro que registra o maior crescimento económico. Portugal, sublinho, é o Estado membro que registra o maior crescimento económico. Mas acresce. Portugal é um Estado-membro que, desde a adesão ao euro, apenas tinha convergido, como foi sublinhado pelo Sr. Primeiro-Ministro, em 2009. Mas é o Estado-membro que, entre 2016 e 2019, e depois, entre 2020 e 2023, volta a convergir em 2 períodos de governos PS e, neste caso, liderados pelo Primeiro-Ministro António Costa. Mas há mais. Desapareceu a palavra desemprego. É normal, Sr. Deputado Miranda Sarmento, entre 2015 e o fim de 2021, há mais 666 mil portugueses com emprego. 660 mil famílias que têm mais um membro empregado. O desemprego, o emprego, não é uma variável qualquer, é uma variável central e nós temos uma baixa taxa de desemprego e um número recorde de portugueses com emprego. Mas acrescento. Temos, ao mesmo tempo, valores recorde de investimento estrangeiro e de investimento empresarial. Temos valor recorde de exportações de bens em 21 e de bens